Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Bom, na aula de hoje nós vamos falar das orações sem sujeito. Vamos lá? Então, na nossa língua portuguesa, nós podemos compor frases de diversas maneiras, né? Com sujeito, seja ele determinado ou indeterminado, ou até mesmo frases sem sujeito, né? A frase, por exemplo, faz muito frio lá fora, né? Nós sabemos que não é possível determinar um sujeito que esteja praticando a ação citada. Qual é a ação? Fazer frio lá fora. Logo, a gente pode concluir e admitir, sem maiores problemas, que essa frase não tem sujeito, né? Na língua inglesa, entretanto, não há possibilidade de se ter uma frase sem sujeito. Pois é, preste atenção. Claro que existem exceções, que são as frases imperativas, né? Mas tirando isso, todas as outras possuem sujeito. E nós vamos falar das frases imperativas mais para frente, ok? Na maioria dos casos em que um estudante de inglês pode pensar que a frase não tem sujeito, sabe qual ele é? É a palavra it, né? It, tá? Então nós vamos aprender aí, você está acompanhando comigo no corpo da aula o conteúdo. Vamos aprender o uso do it, né? O it é um pronome impessoal. Ele é extremamente importante para delimitar o sujeito numa frase em inglês, né? A gente não precisa traduzir ele porque a presença dele é mandatória, né? A gente usa o it como um empty subject. Empty subject é um sujeito vazio, tá? Um objeto vazio, porque ele não se refere a nada em particular, a nada diretamente. Como assim, professor? Ficou confuso? Vamos ver aí os exemplos para a gente entender direitinho. Olha, it is raining a lot these days. It is raining a lot these days. Está chovendo muito esses dias, né? Preste atenção, ó, o it, quando a gente fala ele isoladamente, a gente fala it is raining. Mas quando a gente fala rápido, no inglês falado do dia a dia, que é o spoken English, que eu já falei para vocês aqui, e que a gente já tá começando a engatinhar no spoken English, e mais para frente a gente vai começar a se aprofundar nesse assunto, né? A se aprofundar nessa técnica de fala. Então, o it, quando a gente fala ele devagar, a gente fala it is raining. Mas quando a gente fala rápido, ele tem outro som. It is raining. It is raining, né? Então, ele faz quase um som único, a palavra it e a palavra is. It is, it is. É quase um som único, tá? It is, it is. Beleza? Então, essa é a primeira frase aí. It is raining a lot these days. Está chovendo muito esses dias. Ó, essa tradução, está chovendo muito esses dias. A gente tem um sujeito nessa frase? Não temos, né? Quem está fazendo chover? Não tem como você saber, porque nessa frase não tem especificado. Só que no inglês a gente não tem orações sem sujeito. A gente utiliza o it, que é o sujeito da frase. It is raining a lot these days. It is raining a lot these days. Ok? Deu para entender, né? Olha o segundo exemplo aí. It is very cold in Russia during the winter. It is very cold in Russia during the winter. Faz muito frio na Rússia durante o inverno, né? Essa frase em português, faz muito frio na Rússia durante o inverno. Quem é o sujeito dessa frase? Não tem sujeito, né? Por quê? Porque não tem especificado aí quem que tá fazer o frio na Rússia, quem que tá fazendo essa ação. A gente não consegue saber, é um sujeito oculto, né? Então, no inglês, a gente não tem sujeito oculto, a gente não tem orações sem sujeito. Então, a gente utiliza o it, tá? A gente não fala direto a frase. Is very cold in Russia during the winter. A gente não fala is very cold. Ou na primeira frase, is raining a lot these days. Não, a gente utiliza o it na frente para especificar, beleza? E especificar geralmente que não é um sujeito determinado, em particular. É uma coisa ali oculta, tá bom? Então, o it is very cold in Russia during the winter é uma frase com sujeito oculto, beleza? Terceiro exemplo aí. It is not good to eat fast food every weekend. It is not good to eat fast food every weekend, né? Então, não faz bem comer fast food todo final de semana, né? Então, quem não tá fazendo bem? Quem é a pessoa nessa frase? No português, a gente não tem o sujeito. Mas no inglês, a gente tem a palavra it, que faz a denominação do sujeito aí. É um sujeito indeterminado, tá? It is not good to eat fast food every weekend, ok? E essa frase, a gente não pode falar ela diretamente. Is not good to eat fast food every weekend. Is not good não faz sentido. Você tem que colocar o it na frente dessa frase, tá? Então, se você pensa nessa frase, por exemplo, não faz bem comer fast food todo final de semana. É uma frase de sujeito oculto. E quando você vai passar ela para o inglês, você sabe que você tem que colocar o it na frente. Você não fala só is not good to eat fast food every weekend. Is not good tá errado. Você tem que usar o it. It is not good to eat fast food every weekend. Ok? Fácil, tranquilo, né? Vamos aprender então aí o uso do there, né? Avançando aí nossa aula. Você está acompanhando comigo o conteúdo que está aí no corpo da aula, praticando o estudo ativo, repetindo a pronúncia em inglês de todas as frases que eu falo, né? Enquanto eu falo, você está fazendo a leitura, associando as palavras direitinho. Tenho certeza que você já pegou aqui o ritmo da talk to you, né? Você já tá, ó, engajado aí com a gente. Vamos então aprender o uso do there, né? Usamos o termo there junto de parte do verbo to be em frases nominais, tá? O there, ele tem uma tradução que sempre se aproxima de haver. Então, there, a gente pode sempre se colocar ele com esse sentido de haver, tá? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender direitinho? Ó, primeiro exemplo. There is an event this afternoon. It will end at 8 o'clock. That is an event this afternoon. It will end at 8 o'clock. Então, há um evento essa tarde. Há um evento essa tarde. There is an event. Há um evento, tá? Ele terminará às 8 horas. Ele quem? O evento. E aí a gente faz o uso do it, tá? Porque o it está se referindo ao evento. Não é uma pessoa, não é um animal, nem nada. É uma situação. Então a gente usa o it, que é um sujeito oculto. It will end at 8 o'clock, que é a segunda parte aí da frase. A gente não pode falar direto will end at 8 o'clock. Will end seria o nosso vai acabar às 8 horas da noite. Mas não, no inglês é errado. A gente tem que sempre ter um sujeito, tá? Então o sujeito aí é indeterminado. A gente coloca o it na segunda parte dessa primeira frase aí, beleza? E no início da frase, there is significa que há. There is an event. Há um evento essa tarde, ok? Vamos para o segundo exemplo aí, olha. There was a lot of work to be done last night. There was a lot of work to be done last night. Havia muito trabalho. There was a lot of work. Havia muito trabalho para ser feito ontem à noite. Tá? Então, there was a lot of work. Havia muito trabalho. Repara que o there, ele sempre faz esse sentido de haver, tá bom? Olha aí o terceiro exemplo. There is nothing worse than this. There is nothing worse than this. Não há nada pior do que isso, né? Então, there is nothing worse than this. Não há nada. There is nothing. Não há nada, né? Não há nada pior do que isso. Então, mais uma vez, o there sendo utilizado aí, né? Com o sentido de haver, beleza? Também podemos usar o there para quantificar algumas coisas ou até mesmo pessoas, tá? Como assim, professor? Olha aí os exemplos da aula. Você está acompanhando comigo no corpo da aula. Se você se perdeu, é só voltar um pouquinho, dar uma pausa. Você é o rei do play ou a rainha do play, tá? Você que manda aqui. Ó, próximo exemplo aí, onde nós usamos o there para quantificar coisas ou pessoas, nós temos o primeiro exemplo. There was a lot of snow last night. There was a lot of snow that last night, né? Então, havia muita neve ontem à noite. Não do verbo haver de ter, por exemplo, tem um leão na floresta. Não é nesse sentido. É no sentido de quantidade. Havia muita neve. There was a lot of snow last night. tá? Olha o segundo exemplo aí para a gente entender melhor. There must be more than 500 people here tonight. There must be more than 500 people here tonight. Então, deve ter mais de 500 pessoas aqui hoje à noite. There must be. Deve ter, tá? Então, é no sentido também de quantidade, beleza? E o terceiro exemplo aí. There was not one single person at my party last week. There was not one single person at my party last week. Não deixa de repetir a pronúncia comigo aí, tudo que eu falo em inglês. Você tá lendo, repete comigo para você treinar a sua fala, tá? Não fica com vergonha. Solta a voz. Você pode estar em qualquer lugar, tá? Sei lá, no banheiro, da escola, estudando, tá em casa, tá falando sozinho na frente do espelho, no ônibus, no metrô, no churrasco da família, no domingo. Não tem problema, você tem que soltar a voz, porque para você aprender um idioma, você não pode só ficar falando na sua cabeça e só ouvindo. Você tem que soltar a voz também. Então você tem que aproveitar aqui as nossas aulas, onde nós estamos vendo vários exemplos, e eu falo a pronúncia pausadinha para você pegar o jeito e também copiar, tá bom? Então vamos lá. Última frase aí. There was not one single person at my party last week. Então não havia, there was not. Não havia, né, uma única pessoa na minha festa semana passada, tá? Então, mais uma vez, o sentido aí de quantificação. Olha aí o outro uso do there. Pois é, gente, em inglês a gente tem muitas palavras que são assim, como é que é o nome? Versáteis, né? Que elas têm várias aplicações, têm vários significados, e o there é uma dessas. Ó, there também pode ser utilizado para estabelecer informações sobre lugares específicos. Como assim, professor? Jesus Cristo, terceiro significado do there? É isso mesmo, ó. Vamos ver os exemplos aí que você vai entender direitinho. There are a lot of good places to stay during the holidays. There are a lot of places to stay during the holidays. Há muitos lugares, né? There are a lot of good places. Há muitos lugares para ficar durante os feriados, tá? Então você está dando informações, geralmente sobre um lugar ali, né? Sobre uma situação, sobre alguma coisa específica. Você está dando informação. Você está dando a informação. There are a lot of good places. Há muitos lugares, tá? E mais uma vez no sentido de haver. Tá? Tanto que você pode reparar que o nosso haver no português também pode adotar todos esses três sentidos aí. É a mesma coisa aqui no português, tá? O there, ele sempre tem esse sentido de haver. E aí você, a gente está encaixando aí em três situações diferentes que a gente pode acabar se deparando. Beleza? Segundo exemplo aí do there, nós temos: There will be many people interested in this new idea. There will be many people interested in this new idea. Haverá muita gente interessada nessa nova ideia. There will be many people. Haverá muita gente, tá? There will. Haverá, tá? Mais uma vez o there como haver. E there will é no futuro, né? Então, haverá, beleza? E o terceiro exemplo aí do there, nós temos: There used to be many dogs barking at the end of the street. There used to be many dogs barking at the end of the street. Então, costumava ter muitos cachorros latindo no final da rua, né? Poderia ser também: haviam muitos cachorros latindo no final da rua, tá? There used to be. O used aí nesse sentido não é de usar dessa frase. Used é estar acostumado, tá? Used é você estar acostumado. Então, there used to be costumava haver, costumava ter. Beleza? Ó, vamos ver então aí algumas exceções, né? Porque toda aula tem as exceções, eu apresento para vocês, que é para vocês conhecerem os dois lados da moeda, né? Como a gente disse aqui no início da aula, As frases que são exceções e não têm obrigação de ter um sujeito são frases no imperativo, tá? Nos quais ela dá uma ordem, né? Onde você dá uma ordem, você dá um conselho, você dá uma instrução, beleza? Então a gente vai estudar frases no imperativo nas próximas aulas. Agora a gente vai dar uma pincelada para a gente entender. Vamos ver aí as frases no imperativo, que é onde você dá uma ordem, um conselho ou uma instrução, algo do gênero, tá? Primeiro exemplo aí nós temos: Do put all the toys back in the box, please. Do put all the toys back in the box, please. Né? Então, coloque todos os brinquedos de volta na caixa, por favor. É uma frase no imperativo. Você está dando uma ordem. Do put all the toys back in the box, please. Essa frase não tem esse jeito. Você não utiliza o it, você não utiliza o he, que é ele, nem o she, que é ela, nem o me ou I, que sou eu, né? Então você vai direto, você não utiliza nem o it, que é geralmente para sujeito indeterminado, né? Que a gente acabou de aprender isso. Então, do put all the toys back in the box. Please. Do é o verbo fazer, então, e put é colocar. Então, do put é você colocar, tá? Segundo exemplo aí, olha. Call the doctor right now. It's an emergency. Call the doctor right now. It's an emergency. Né? Então, chame o médico agora mesmo. É uma emergência. Mais uma frase que não tem sujeito. Você não tá falando para ele chamar, para ela chamar ou para eu chamar. Não tem um sujeito aí nessa frase. É uma frase no imperativo, você está dando uma ordem. Call the doctor right now. It's an emergency. Beleza? Então a gente não utiliza nem o it, que é para sujeito indeterminado. E o terceiro exemplo aí para a gente entender, ó. Mais uma ordem, mais uma instrução. Please don't scream during the night. Please don't scream during the night. Né? Então, por favor, não grite à noite. Né? Você não está falando para ele, para ela, para eu, para fulano, ciclano gritar. Não tem sujeito. É só para falar. Você só está falando para não gritar durante a noite. Essa frase pode ser direcionada para qualquer pessoa, tá bom? E a gente não utiliza nem o it aí, que é de sujeito indeterminado. Bom, então é isso, né? Foi super fácil de entender, né? Eu tenho certeza absoluta que você conseguiu captar bem direitinho aqui as orações sem sujeito, como a gente faz o uso do it, que ficou super claro, como a gente faz o uso do have, né? Do there, e também como a gente vê algumas frases no imperativo que não tem sujeito, né? Os únicos casos, a única exceção em inglês, onde a frase não tem sujeito. Tirando isso, todas as outras frases têm o sujeito, mesmo que seja indeterminado, que é o it, que nós aprendemos no início da aula, né? Se você ficou com dúvida, a gente está sempre à disposição para te ajudar. Não dá bobeira, entra em contato, beleza? Volta a aula aí para você rever, né? Porque sempre quando a gente pincela a segunda vez, fica melhor. A mesma coisa que você está pintando uma parede. Você dá uma mão, não fica legal. Você dá duas, já melhora. Dá três, aí vai melhorando. Então, volta a aula aí que você vai conseguir pescar também melhor as ideias. Ou então você pode buscar material complementar, porque o intuito aqui foi que você conhecesse o conteúdo da aula e você conheceu, tá? Então, eu sempre indico, gente, eu não sou o dono, o rei da verdade, o melhor professor do mundo. Não, eu tento fazer o meu máximo para que vocês consigam absorver conteúdo. Mas eu sempre indico que vocês busquem material complementar, beleza? Por quê? Porque sempre quando a gente vê mais de uma explicação, fica mais claro na nossa cabeça. A gente consegue entender melhor ali aquele universo, tá? Então, se você ficou com dúvida, joga no Google aí, procura no YouTube, é sempre bom. Aqui no curso eu tô te dando a metodologia para você seguir. Onde você vai buscar conhecimento, não importa. Você estuda aqui com a gente, você pode estudar fora também. O importante é você conhecer os conteúdos, tá? Então, olha a caminhada que a gente já fez, já é bastante coisa. Ainda temos muita coisa pela frente. Não estou querendo te desanimar, mas ainda tem uma longa caminhada pela frente e nós vamos juntinho nessa. Cada vez uma aulinha após a outra, uma aulinha após a outra. Cada dia mais um pouco, cada dia absorvendo mais conteúdo. E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, que é na famosa fluência, né? Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço, não deixa de praticar o estudo ativo. Tem exercício anexo aí na aula, tá? E não deixa de transcrever para o seu caderno todas as frases que nós acabamos de aprender, beleza? Coloca aí o uso do it, copie os exemplos, transcrevendo à mão para o seu caderno, tá? Com caneta. Depois você usa aí faz o uso do there, depois você coloca aí as frases no imperativo, beleza? Só não dá bobeira, não deixa de praticar o estudo ativo e você utilizar a escrita à mão ao seu favor para você absorver bem o conteúdo. A gente já falou como isso traz resultados e você também já sabe, né? Porque você já praticou aqui no curso. Você tem que praticar isso em todas as aulas. Pois é, eu sou chato, sempre falo para você fazer, peço muito para você fazer. Não tem como te obrigar a botar uma arma na sua cabeça, mas se eu tivesse como, eu tava colocando uma arma aí na sua cabeça falando para você transcrever à mão pro seu caderno. Mas eu indico isso porque é muito fundamental e durante todo o seu processo, você for fazendo isso de pouquinho em pouquinho em toda a aula, você vai ver como quando você nem tiver, se estiver lá no intermediário, você vai ver como você já vai estar avançado, como você já vai estar correndo no inglês, beleza? Então é isso. Um beijo, um abraço, porque se deixar, eu fico aqui falando, 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 e até a próxima aula.